A Rádio ONU recebe no estúdio em Nova York o Dr. Alexandre Kalashi, que é embaixador da campanha Help Aid Internacional e presidente do Centro Internacional de Longevidade no Brasil. Está aqui em Nova York para um grupo de trabalho sobre envelhecimento. Boa tarde, senhor.
Boa tarde.
Para começarmos, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre quais são os principais assuntos que estão sendo abordados nesse grupo de trabalho sobre envelhecimento.
O principal assunto é naturalmente o envelhecimento. Por que que a gente está discutindo tanto isso nesse século XXI? Quando eu nasci no Brasil, em 1945, a esperança de vida da minha geração era de 43 anos. Hoje é de 75 anos. São 32 anos a mais de vida para um brasileiro nascido hoje em relação a quando eu nasci, que não faz tanto tempo atrás. Esse será o grande desafio do século XXI. É você poder garantir qualidade de vida a uma população que vai envelhecer mais e mais. E não é só no Brasil. Nós estamos aqui falando em língua portuguesa, nós temos nossos irmãos em Moçambique, em Angola, pelo mundo todo de língua portuguesa e, evidentemente, em Portugal, que hoje é um país que já está com uma esperança de vida de 81 anos. Então é outro mundo que até muito pouco tempo atrás não existia. Um mundo envelhecido e que continuará envelhecendo. E a nossa reunião hoje aqui na ONU e ao largo da semana é exatamente para discutir a necessidade de uma convenção da ONU para proteger os direitos das pessoas idosas.
E quais seriam os principais pontos dessa convenção? Quando o senhor diz proteger, é no sentido de direitos, de uma legislação sobre o assunto?
Uma legislação internacional que teria, através da assinatura dos países da ONU, países membros. O fato de existir uma convenção não significa que os países a traduzam em legislação nacional. Mas se eles assinam o compromisso de que essa convenção, essa legislação internacional vai valer também para o Brasil, para Angola, para Moçambique ou para Cabo Verde, ela acaba sendo traduzida e te dá as orientações que os países vão seguir. E a gente está falando de direitos de quê? É o direito de trabalhar. Por que que uma pessoa de 70 anos que queira continuar trabalhando não possa ter esse direito? Também estou falando que não deve ter obrigação, mas a aposentadoria compulsória é uma coisa que vai passar a ser do passado, porque com cada vez mais pessoas idosas na população, por exemplo, o Brasil, hoje nós estamos com 12% da população com mais de 60 anos. No ano 2050, daqui a pouco, serão 30%. Então, o fato de nós estarmos envelhecendo tanto, com mais saúde, com mais conhecimentos, com mais experiências. Uma coisa é como os meus avós envelheceram e como eu estou envelhecendo. Então, desde que a gente tenha saúde, conhecimento, a gente deve ter o direito de continuar a participar plenamente da sociedade, o que significa também ter o direito de participar através do trabalho, de participar através da recreação, entretenimento, fazer com que essas sociedades se adaptem a um mundo envelhecido que não é o mundo da minha infância ou da sua juventude. É um mundo que vai ser muito diferente. O absurdo é que hoje, na ONU, nós temos convenções que protegem os direitos de todos os grupos chamados vulneráveis. As mulheres, as crianças, os povos indígenas, os imigrantes, as pessoas com incapacidades. O único grupo, entre aspas, vulnerável é o grupo que mais rapidamente está aumentando na população. E eu interpreto que a resistência que existe hoje de muitos países a que a gente possa ter essa convenção há uma palavra só: discriminação. Discriminação por idade. Eu não gosto de você porque você tem 72 anos. É isso que está acontecendo e é isso que as sociedades estão dizendo para as pessoas idosas. Você não tem direito a fazer uma mamografia porque você é uma mulher velha. Você não tem direito de trabalhar porque você é um homem velho. Você não tem direito a ter acesso a serviços de saúde como outros mais jovens. Por exemplo, países como a França, países desenvolvidos, com sistemas sofisticados de saúde, em que uma pessoa tem um derrame, um acidente cerebrovascular, e fica hemiplégico. Se ele tem 67 anos, ele vai ter acesso a uma fisioterapia. Se ele tem 72, talvez no mesmo quarto, no mesmo hospital, ele não tenha acesso porque ele já é muito velho. É isso que a gente precisa terminar. essa discriminação puramente pela questão de idade.
E o senhor é presidente do Centro Internacional de Longevidade baseado no Brasil. Como é que o senhor diria que o Brasil está em relação aos direitos das pessoas idosas?
Se você for otimista, você fala que o copo está meio cheio. Se você for pessimista, você fala que ele está meio vazio. Nós tivemos dois grandes avanços importantes para que as pessoas idosas têm uma melhor qualidade de vida no Brasil hoje. A primeira vem da Constituição, que assegura acesso à saúde para todos, universal. Está ruim? É, podia estar muito melhor. Mas o fato de você ter direito a ir ao serviço de saúde e exigir, porque você, independente da sua idade, é um cidadão e tem o direito à saúde, muda muito de figura. Antigamente, como é que era? Você ia depender da benevolência, da caridade de alguém bonzinho que ia arranjar uma vaga no hospital. Hoje não. Você vai lá e bate de frente. Não, eu tenho direito sim. A outra coisa importante que aconteceu, até mais recente, é o direito a uma renda mínima. E nós temos cerca de 10 milhões de pessoas idosas no Brasil hoje que não puderam contribuir para o seguro social, para a previdência social, não porque elas não quisessem, é porque elas não tiveram um trabalho digno. Era o trabalho informal. Eram pessoas que trabalhavam muito, inclusive mulheres que eram donas de casa e criaram, não sei, 10, 15 filhos. Hoje, essas pessoas têm a certeza de terem uma renda mínima através da aposentadoria não contributiva. Não é muito dinheiro, mas faz toda a diferença. Aquela mulher pobre do interior, do Piauí, do Nordeste, da pobreza, que antes não ganhava nenhum real na sua mão, hoje ela ganha cerca de 750, mais ou menos o salário mínimo, e ela vai ter autonomia. Ela que vai decidir o que fazer com esse dinheiro. E adivinha? O que ela vai fazer com esse dinheiro? Não é comprar maquiagem, não. Ela é pobre, ela sabe o que é pobreza. Ela vai comprar comida para o neto, ela vai comprar um remédio para o filho que está doente, ela vai comprar uma máquina de costura para a filha ajudar na renda mensal familiar. E porque muitas vezes, em muitas famílias muito pobres, esse dinheiro que vem da pensão não contributiva é a única fonte regular de renda de toda a família, esse idoso passa a ter autoestima. Ele se valoriza. Ele não é um pobre coitado, um fardo para a família. Ele, na verdade, é um recurso para essa própria família.
Ok, muito obrigada pela sua entrevista. A Rádio ONU conversou com o Dr. Alexandre Kalash, que é presidente do Centro Internacional de Longevidade no Brasil.